11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
A sexta-feira chegou e com ela o nosso 11 minutos, o seu quadro de esportes aqui do Conexão Senado. E eu já toco a bola para o nosso agora comentarista fixo, Pedro Pincer. Ainda líder, Pedro. Bom dia.
Ainda líder por pelo menos mais duas rodadas. Você vai ter que mentorar. Bom dia, Gisele. Bom dia.
Bom dia. Eu preparei hoje o meu, de líder para líder, mas meu time deu uma derrapada.
CRB apareceu no meio do caminho, né?
Olha, quem tá me vendo agora, olha, eu não guardo mago, então olha aqui a minha
canequinha. Ele veio especialmente hoje, Pedro, com a canequinha dele do CRB. Bom dia para você, Pedro.
Juro, bom dia, Raquel, querido. Ele está com a canequinha do CRB,
pra você, pra você ver como eu não guardo rancor, Pedro Pinto.
Puxa vida, eu guardaria a caneca para usar semana que vem só, realmente.
Ele não guarda mágoas. Olha, a nossa pauta de hoje tem Copa do Brasil, oitavas da Libertadores, atletismo, ginástica feminina, Série A e B, ou seja, o que não falta é assunto. Mas a gente vai começar falando do Vale Cultura. Vale Cultura?
É que os eventos esportivos poderão ser incluídos na lista de atividades culturais financiadas pelo Vale Cultura. Essa proposta foi aprovada essa semana pela Comissão de Esporte do Senado e a reportagem é até do Pedro Pincer.
A recém-criada Comissão de Esporte do Senado aprovou o projeto de lei do deputado Afonso Ram, do Progressistas do Rio Grande do Sul, que permite o uso do Vale Cultura para eventos esportivos. O benefício de R$ 50,00, oferecido por empresas a trabalhadores que recebem até 5 salários mínimos, é utilizado na compra de ingressos de teatro, cinema, circo, museus, shows de música, além de livros e revistas. Com o Vale Cultura, atualmente também é possível pagar mensalidades de cursos de audiovisual, dança, circo, fotografia, música, literatura e teatro, entre outras atividades culturais. Para o relator, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, que preside o colegiado, é fundamental garantir o acesso às competições esportivas.
O PL é meritoso, pois, como diz o autor da matéria, não há como assegurar o pleno exercício dos direitos da cultura sem incluir o acesso a uma das mais reconhecidas e prestigiadas formas de expressão cultural brasileira, o futebol, bem como as demais competições esportivas.
O senador Carlos Portinho, também do PL Fluminense, destacou que a aprovação do projeto, que segue para a Comissão de Educação e Cultura, pode permitir que as pessoas assistam a um evento esportivo ao vivo pela primeira vez.
O Vale Cultura, que engloba também eventos esportivos, ele é fundamental, né, para que muitos tenham acesso, às vezes até pela primeira vez, né, a um evento cultural ou a um evento esportivo.
A Comissão de Esporte também aprovou a realização de audiências públicas para debater o racismo no esporte, a manipulação de resultados e a relação de emprego entre os árbitros e as federações.
Olha aí, Vale Cultura também para o esporte. Explica melhor isso aí, Pedro Pincer.
Eu acho bem interessante, viu, Gisele? Embora a gente ainda vá ter uma tramitação até certo ponto longa, né, porque ainda vai para a Comissão de Educação e Cultura, quer dizer, não vai ser uma coisa que vai acontecer amanhã, mas eu acho bem interessante, especialmente o ponto que o senador Portinho alegou aí na matéria, porque muitas vezes a pessoa tem a vontade de assistir um jogo, assistir um evento esportivo e não pode, porque é caro, né, o orçamento está curto, então se você tem essa oportunidade de ter o Vale Cultura abarcando, englobando também o evento esportivo, pode ser a oportunidade de quem nunca teve a chance de ver um evento in loco, né, no local, ter essa oportunidade. Eu acho muito interessante, tomara que vingue a iniciativa, acho bem legal.
Eu acho legal também para despertar o interesse, né, da pessoa no esporte. Às vezes a pessoa gosta de esporte e tudo, mas enquanto ela não assiste ali ao vivo, né, uma...
É outra coisa.
Nossa, né? É outra coisa, realmente é outro sentimento. Às vezes desperta aquele interesse, a pessoa até sai de alguma coisa que não é tão positiva na vida dela para ir para o lado do esporte, o que realmente tem tudo a ver com cultura, né?
Eu vou te dizer uma coisa, a primeira vez que eu assisti a um jogo na Ilha do Retiro, eu fui com o programa Todos com a Nota lá do governo de Pernambuco. Na época, o governo ele tinha um programa igual o da Nota Legal que nós temos aqui no DF. Uhum. E esse programa era exatamente para duas coisas. ajudar os clubes de futebol lá de Pernambuco e também melhorar a arrecadação estadual. Então, como é que funcionava? Você, com a nota fiscal, tinha acesso à gratuidade nos ingressos para os jogos. E eu lembro que a primeira vez que eu fui à Ilha do Retiro foi exatamente por conta desse programa Todos com a Nota. Também uma maneira, uma forma de incentivar o esporte, como a Raquel falou, para muita gente vai ser a possibilidade de tomar ou travar contato pela primeira vez com o futebol. E como é bom, né, você ir num jogo de futebol ao vivo, você tá ali, em loco, sentindo a pulsação da torcida, é outra coisa, né?
Qualquer esporte, eu acho que também, né, gera aquela vontade de você se mexer, né? Porque às vezes você tá lá sem fazer nada, né? Às vezes pensando bobeira, né? Criança, adolescente, principalmente. E se você ganha um ingresso para ir assistir um esporte, gente, é outra vida, né?
Então, a gente vai continuar acompanhando aí, é uma comissão que é acompanhada muito de perto aqui pelo nosso querido Pedro Pinça, então a gente vai ter sempre novidades a respeito desse assunto. Parabéns também pela matéria, Pedro.
Essa comissão vai ajudar muita gente aqui, né?
Sim.
Porque agora é uma comissão específica para o esporte, né? Que
vai,
desmembrou...
Vai dar muita pauta para a gente.
Desmembrou a Comissão de Educação e Cultura, agora tem uma comissão específica para o esporte, então a gente vai falar muito sobre ela aqui no espaço que nós temos no 11 Minutos. É muito interessante.
Bom, vamos lá então, que a nossa pauta é extensa. Eu quero começar falando sobre os resultados da semana da Copa do Brasil, porque, meu caro Pedro, afinal de contas, tivemos uma semana com o início das quartas de final da Copa do Brasil, o campeonato dos milhões, é muito dinheiro em jogo e todo mundo quer botar a mão nessa taça. Tivemos jogos durante a semana que eu gostaria que vocês analisassem, comentassem com a gente. Eu vou começar pelo Bahia e Grêmio, que foi o primeiro jogo, jogo da terça-feira no dia 4. Na Arena Fonte Nova, o Bahia empatou com o Grêmio. Não foi o resultado, claro, que o Bahia esperava, até porque jogava em casa, mas eu acho que não foi um resultado assim também catastrófico, não, né, Pedro?
Ah, eu posso discordar?
Diz.
Filme repetido, né, Bahia e Grêmio? Porque na semana passada houve um jogo pelo Campeonato Brasileiro.
Já tinha jogado.
Também na Fonte Nova, e o jogo vinha empatado até o final. E o Grêmio ganhou o jogo já aos 48, 49, e o pessoal da Fonte Nova saiu fulo da vida, porque o Bahia acabou perdendo o jogo. E aí você vai jogar com o mesmo adversário, no mesmo local, ganhando o jogo de 1-0, conseguindo um resultado bom para o jogo de volta, e o que acontece no final? Outra vez, aos 48, mais uma vez se segue empate.
Essa questão de gol no final.
Gol no final é a cara do Vasco, isso, hein? Só, sem querer, né, lembrar de nada ruim, assim, mas o Vasco também adora. Ele adora o Vasco no final.
Gol no início, gol no final, o Vasco tá tomando.
Mas ele é especialista com um golzinho no acréscimo. É especialista.
E aí o Bahia, mais uma vez, vai jogar em Porto Alegre agora o jogo de volta, com um resultado que não é o ideal, porque você jogar na arena é sempre complicado. E você tinha o resultado na mão e acabou...
E o psicológico também está abalado, né?
Acho que sim. Acredito que sim, até por terem sido duas vezes seguidas.
Bem complicado. O outro jogo, eu até estava tirando onda aqui com os corintianos da Rádio Senado, muito especificamente o nosso querido Erivan. Ele não está falando comigo direito, mas o Corinthians perdeu de novo e o América agora, esse jogo eu vi, América e Corinthians, rapaz, o Coelho partiu para cima sem tomar conhecimento do Corinthians, 1-0, um resultado muito bom em casa e vai para a Neoquímica Arena. Eu diria que em outros aspectos, em outros tempos, o Corinthians podia até ir para a Neoquímica Arena podendo reverter esse resultado, mas a situação do Corinthians é tão ruim que eu nem sei se isso é possível.
Mas nesse jogo aí do América e Corinthians, eu não assisti porque eu estava assistindo o outro jogo que a gente deve falar aí daqui a pouco, mas pelo que eu acompanhei, o melhor jogador em campo foi o goleiro do América, né?
Matheus Pazinato. O Pazinato pegou muito.
Parece
também.
Que nove defesas difíceis.
Teve bola na trave, teve de tudo.
Exato. O Corinthians, assim, ele vem numa fase muito difícil, mas me parece que nesse jogo contra o América até a performance não foi das piores. Só que a fase, né, quando a bola não quer entrar, fica complicado. Você perde para o América e vai para a Neoquímica também, precisando de resultado, e o América tem essa vantagem, essa possibilidade de ir à semifinal. Lembrando que Wagner Mancini já foi campeão da Copa do Brasil no Paulista de Jundiaí em 2005 contra o Fluminense.
É, o Corinthians é um velho conhecido meu da Copa do Brasil de 2008,
eu sei.
Agora, quando não quer entrar, não entra mesmo. Não foi falta de tentativa, não. Coitado do Roger Guedes. Meu Deus, o que chutava. Mas o Pazinato estava numa noite inspiradíssima. E o Corinthians também estava naquela de que a trave parece que só tinha 2,5 metros.
Então, é a fase,
né? É. Vamos falar do jogo que você quer falar. O Flamengo começou perdendo do Atlético Paranaense, todo mundo achando que, olha, Atlético Paranaense e Flamengo é um clássico já de bastante tempo, inclusive em Copas do Brasil.
Todo ano tem.
E o Flamengo, que começou perdendo, acabou virando, rapaz, 2-1 no Maracanã. E um jogo difícil da volta, claro, sempre é contra o Atlético Paranaense, mas um resultado que os flamenguistas estão comemorando muito.
Assim, o Bruno Henrique tá voltando, né, Gisele? Então, assim, os jogadores do Flamengo, o Arrascaeta tá voltando, o Bruno Henrique tá voltando. A gente tá falando de jogadores que estão no clube desde 2009, de 2019, né? Uhum. Então, o entrosamento já tá ali colocado, quer dizer, são jogadores de muita qualidade. E acabaram virando um jogo contra o Atlético Paranaense, que tem a consistência defensiva como um dos principais pontos ali. Pode ser com o Filipão, pode ser com o Paulo Turra, pode ser com esse rapaz Wesley Carvalho, que está lá como interino. A defesa do Atlético Paranaense, ela se caracteriza como muito forte. Mas o Flamengo saiu atrás, né, com o gol do Canóbio, e depois conseguiu uma excelente virada, eu diria, um Maracanã abarrotado de gente, e agora tem essa partida de volta lá na Arena da Baixada, que é sempre carne de pescoço, né?
Vamos ver o que acontece. São Paulo e Palmeiras, último jogo. São Paulo ganhou do Palmeiras no Morumbi, mas a volta vai ser no Allianz Parque, ou seja, tudo aberto.
Belo gol do Rafinha. E pode-se dizer que o Palmeiras, depois de muito tempo, vem aí claudicando, né? Porque são derrotas no Campeonato Brasileiro, derrota também agora na Copa do Brasil, quer dizer...
Tem que claudicar, o seu Botafogo também vai passar por essa fase, calma.
Não, a gente claudicou, a gente tá há anos claudicando, agora que
você saiu dessa, né, Pedro?
Isso, exatamente. Então assim, mas o Palmeiras anda numa fase que os palestrinos lá não estão
acostumados. Já foi melhor, né? Já foi melhor essa fase.
Exatamente.
Pronto, então as quartas de final da Copa do Brasil, as quartas de finais da Copa do Brasil.
Isso.
Com jogos no dia 12, 13 e 15, ou seja, na próxima semana já temos aí jogos acontecendo e está cada dia afunilando, bom demais de acompanhar a Copa do Brasil. Raquel Teixeira, você tem informações aí de ginástica feminina?
Eu tenho dois destaques para a gente falar hoje.
Vamos
exatamente
lá.
Eu vou falar da Lohane Martins, ela que venceu a prova feminina de 100 metros no Troféu Brasil de Atletismo 2023 e tem a melhor marca do país no ano. Ela conquistou, assim, o primeiro título brasileiro nessa prova. Essa prova foi quinta-feira, né, ontem, lá em Cuiabá, e é a melhor marca da carreira dela. A Lohane Martins pegou, então, o Troféu Brasil de Atletismo 2023 para a prova de 100 metros
parabéns
rasos.
Aí,
você já pensou 100 metros em 11 segundos? Que tal? 11 segundos e 16.
Corre essa jovem.
Corre um pouco, né? Um dia a gente chega lá.
Tem potencial.
Mas o recorde dessa prova no Troféu Brasil é da Ana Cláudia Lemos Silva, que fez 11 segundos e 7 lá em 2013. Bom, esse é um dos meus destaques de hoje. Tem um outro destaque aqui para falar da Rebeca Andrade. Todo mundo lembra aí da Rebeca, da ginástica, né? Confirmada a participação da Rebeca no PAN de Santiago. Essa competição que acontece em outubro e novembro desse ano lá em Santiago. Começa dia 20 de outubro, né? E ela que é campeã olímpica mundial, Rebeca Andrade, representando o Brasil, confirmada então nos Jogos Pan-Americanos de Santiago.
Só os só os Jogos Pan-Americanos têm a ganhar com isso, né, Pedro? A Rebeca é uma graciosa, né?
A Rebeca Andrade é um fenômeno. É impressionante essa menina. Os resultados que ela vem fazendo aí ao longo dos últimos anos realmente a colocam entre as maiores esportistas brasileiras facilmente. Então. Muito legal que ela participe dessa competição aí. E certamente vai trazer mais uma medalha, porque ela realmente é diferenciada.
Quer buscar aí um título inédito, né, no PAN.
E aí, se você me permitir fazer uma trinca de feminino aí, você falou da Lohane, você falou da Rebeca, e eu queria falar da Bia.
Isso.
Que ontem, mais uma vez, chegou, ganhou mais um jogo em Wimbledon, já tinha ganho da... Júlia, serva do Cazaquistão, e ontem ganhou da Jaqueline Christian, que não tem nada a ver com a nossa Erika Christian, da Romênia, e agora pela primeira vez está na terceira rodada de Wimbledon.
Eu acho que essa menina é só foguete agora, é só para cima, porque a verdade, o que ela ganhou, vem ganhando já há um certo tempo, mas esses últimos jogos e a visibilidade que ela tem também tido com esses jogos que não são fáceis, ela jogou contra
o
número 1
do mundo. Ela tem uma força mental
muito grande. Exatamente, a força mental ali é muito
isso
grande.
Isso no tênis é muito importante.
E aí eu queria só, já que falamos de duas meninas, eu queria completar com essa 30 aí.
Ótimo, maravilha. Lohane, Rebeca e Bia Haddad. Participando aqui do nosso 11 Minutos. Vamos lá, rapidinho, falar também de oitavas de Libertadores. Pedro, a Conmebol definiu na quarta-feira os confrontos das oitavas de final da Libertadores. Sim. E também o chaveamento da competição até a grande final, né? Jogos disputados em agosto, nas semanas dos dias 2 e 9 de agosto. E a gente tem uns confrontos aqui. Vamos pegar os confrontos que envolvem os brasileiros. Atlético Mineiro e Palmeiras, né? Flamengo joga contra o Olímpia. Fluminense contra o Argentino Júnior. River Plate Internacional. Ó, que jogo bom.
Os meus dois destaques são esses aí. Atlético Mineiro e Palmeiras, né? Que vai ser mais uma vez jogando na Libertadores contra o outro. E o jogo do River Plate contra o Internacional. Eu acho que são os jogos mais assim destacados. Uhum. Eu não acredito que, apesar do Flamengo ter entrado no segundo pote, né, no pote de segundos colocados, ele vai ter dificuldade, por exemplo, contra o
Olímpia.
Uhum. Eu não acredito, porque o que aconteceu de muitos times bons, como foi o caso do Atlético também, terem fechado seus grupos em segundo lugar. Então, na hora de confrontar os potes dos primeiros colocados com os segundos, acabaram acontecendo confrontos muito fortes, né?
É verdade.
Como foi o caso do River e do Inter e do Atlético e do Palmeiras. Um dos dois aí vai ser eliminado muito precocemente da competição, que é uma pena, porque são dois grandes times.
Lembrando que os primeiros colocados da chave vão decidir em casa, né?
Eu não acredito que o Fluminense vá... apesar dessa confusão aí do Diniz, que eu acho que a gente vai falar.
Vamos falar.
Eu acho que o Fluminense não deve ter dificuldade contra o Argentino Júnior, quer dizer. E vamos ver o que acontece aí. Né?
Ok. Puxando o gancho, Fernando Diniz, técnico do Fluminense, foi confirmado como interino. Achei engraçado esse negócio, confirmado como interino.
lá no Botafogo tá assim também.
Foi confirmado como interino, técnico interino da Seleção Brasileira de Futebol. Eu queria a sua análise para isso. É bom, é ruim? Que você acha, Pedro?
Eu acho que só é bom para ele. Eu acho que não é bom nem para a Seleção Brasileira. Na minha opinião, não é bom nem para a Seleção Brasileira, muito menos para o Fluminense. Porque para o Fluminense o cara vai ficar dividido. O cara jogou contra, sei lá, o Goiás, em Goiânia, aí no dia seguinte ele está na CBF para convocar a Seleção Brasileira para um jogo de eliminatória.
É complicado, né?
Tá com a cabeça, na minha cabeça, dividida, né? Uhum. E para a Seleção Brasileira é o seguinte, o que acontece? Vamos imaginar que ele ganhe todos os jogos que ele tenha para disputar como interino.
Mas
é interino. Puxa vida, vão ter que tirar ele para botar o Ancelotti.
Pois é.
E o Ancelotti não conhecia ele. Pô, sabe, quem vai ser o interino que vai pavimentar o caminho pro italiano chegar?
É
um cara que ele nunca viu jogar, não sabe quem é, não sabe, eu acho estranho. Tá uma confusão na minha cabeça.
Mas
pra dar certo, Gisele, torço. mas não acredito nisso não, sabe? É. Acho que está uma confusão.
Eu também estou torcendo, mas eu também acho que começa um trabalho agora, de repente começa a dar certo e aí pronto, acabou, vem o próximo. Eu também estou achando estranho.
Vou ficar com os relatores, com vocês, porque também acho muito complicado essa divisão de um técnico estar na seleção brasileira, num time, e já sabendo que é interino. Ou seja, você pode fazer milagres, mas você é interino. Você foi confirmado como interino. E já tem um que está com um contrato para assumir o seu lugar, independentemente do trabalho que você faça. Ou seja, acho que o Diniz vai ganhar muita publicidade, porque é a seleção brasileira e tudo mais, mas também nem sei se seria tão interessante assim, publicidade por publicidade. Fernando Diniz já vem vindo aí com o Fluminense numa fase interessante. Mas enfim, Fernando Diniz deve ter pesado na balança e visto que vale a pena. Agora, não sei. Eu no lugar dele, não sei se ficaria na seleção brasileira. Nessa condição de interino, não.
Há quem diga que já tem um acordo e depois que acabar o contrato do Ancelotti, depois da Copa,
aí
ele ficaria de vez.
Então é só o teste.
Mais esquisito ainda.
É o teste só do rapaz.
Mais esquisito ainda. Bom, com essas lucubrações sobre o futebol e sobre a nossa seleção brasileira, que coisa difícil de se achar um técnico para a seleção brasileira, né? A gente vai então terminando o nosso 11 minutos de hoje. Pedro Pince, mais uma vez, bom demais ter a sua participação aqui e os seus comentários no nosso 11. Voltamos na segunda-feira aí com os resultados da rodada do final de semana. Obrigado, Pedro.
O prazer é todo meu. Só para fechar, a rodada do Campeonato Brasileiro com pelo menos dois destaques: Grêmio e Botafogo líder contra vice-líder, e Palmeiras e Flamengo, que é sempre um grande jogo, e Corinthians e Atlético também. É uma rodada bastante pródiga em jogos que podem ser muito bons. Eu que agradeço, Gisele, a oportunidade. Raquel, sempre um prazer estar com vocês, e uma saudação especial a quem nos acompanha aqui no Conexão Sonado. Um bom final de semana a todo mundo. Até segunda-feira. Muito obrigado. Um forte abraço.